Boa noite, pessoal. Estão entrando na sala. Muita gente: Cida, Carla, Márcia, Marcelo, Maria Odete, Robson. Muito feliz em estar começando nossa terceira live do projeto A Gente por Dentro. Quem não assistiu as duas primeiras estão gravadas. A primeira com a Maiana Neiva, atriz, segunda com a Flaira Ferro, cantora. E essa terceira conversa que a gente vai ter promete. Estou muito feliz e eu gostaria de fazer uma introdução antes de chamar nossa convidada. Eu sempre senti que a filosofia foi uma espécie de mola propulsora para o meu despertar. Sempre tive essa ideia do quanto a filosofia serve como guia para nossa vida, né? Para a gente encontrar algumas respostas. E eu estou muito feliz hoje em ter aqui uma grande professora de filosofia, uma grande filósofa brasileira, que é a Lúcia Helena Galvão. Ela fala do ser humano e de como o ser humano, de uma forma muito profunda, muito emocionante, trazendo um conhecimento impressionante da história da filosofia oriental, ocidental. Ela é professora de filosofia da Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil há 34 anos. É uma organização que atua nas áreas da filosofia, cultura e voluntariado. Possui mais de 1.000 palestras gravadas na internet, publicadas na internet. Professora, palestrante, escritora, poetisa, roteirista. É autora de 8 livros, fez roteiros para teatro, dentre eles a obra Blavatsky, estrelada pela Beth Zalckman, que está em cartaz em São Paulo, inclusive, e vai para o Rio de Janeiro no final desse mês. E seus cursos sobre administração de tempo, técnicas de estudo, já foram realizados por mais de 20 mil alunos. Seus vídeos viralizaram na pandemia, democratizando a filosofia e seus valores. Lúcia Helena se tornou uma grande potência e eu tenho um enorme prazer em convidá-la agora para. E do nosso terceiro, A Gente por Dentro, terceira conversa, terceira live. Lúcia, boa
Olá,
noite.
boa noite.
Tudo bem?
Tudo bem? Acho que a minha imagem não está muito boa, né?
Colocar mais um pouquinho no centro e aumentar um pouquinho o volume. Deixa eu ver se é o meu volume que está baixo aqui.
O meu volume está no
Ah,
máximo, Thaís.
tá ótimo, agora eu estou te ouvindo. O meu que estava baixinho. Boa noite, Lúcia. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
Eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui.
Estou muito feliz. Eu quis te apresentar antes, né? Porque acaba sendo a sua apresentação é difícil de fazer para mim, porque você significa muito. Eu acho que não só para mim, mas para muitas pessoas que te acompanham há muito tempo e aprendem com você. E eu acredito que tudo que você traz, né, desses ensinamentos filosóficos e da história da humanidade ajudam a gente a pensar, né, como é que essa esse como é que a filosofia pode fazer a gente viver com mais coerência. Então eu já começo com essa pergunta, olhar esse olhar para dentro, né? O A Gente por Dentro é um projeto que busca, de verdade falar do que nos assola, do que a gente duvida, do porquê da busca por nós mesmos, né? Então eu gostaria que você começasse a falar como que a filosofia pode nos ajudar a ter uma vida mais coerente.
Se a gente começa pela própria etimologia da palavra, né, que amor é sabedoria, nós podemos perguntar se a sabedoria serve para que a gente tenha uma vida melhor. Com certeza serve. Sabedoria serve para que você conviva melhor, para que você perceba mais o outro, para que aprofunde relações, para que estabeleça sentimentos mais verdadeiros, para que tenha ideias próprias. Ou seja, a sabedoria qualifica o ser humano como um todo. A busca da sabedoria é uma busca de autoaperfeiçoamento, uma busca de humanização. Filosofia sempre foi, em essência, a arte de viver humanamente bem. Ela é um precioso auxiliar dessa arte. Nos ajuda como se ela abrisse possibilidades. Nunca a filosofia vai te dizer o que você deve fazer, mas ela vai iluminar inúmeras possibilidades para que você possa fazer escolhas mais lúcidas, mais claras, mais humanistas.
Certeza. Olha, eu já assisti, assim, além de ter feito seus cursos na Nova Acrópole, os cursos online, principalmente na pandemia, e assistir a seus vídeos, alguns deles, obviamente, me chamaram atenção, mais atenção. E eu anotei aqui, eu cheguei a anotar algumas frases muito bonitas que você já disse. Eu não sei se você vai lembrar de todas elas. Mas você diz assim, que nós abrimos portas fora quando abrimos portas dentro. Quanto mais para dentro, quanto mais dentro, mais fora, né? E tem a ver com esse olhar. Como que eu começo a parar para sentir que eu preciso me olhar, né? Eu comecei a falar sobre o conceito, Lúcia, de sustentabilidade humana. E as pessoas olham para mim e falam: Nossa, o que que é isso, né? Sustentabilidade, eu penso no meio ambiente, mas sustentabilidade humana, apesar desse termo ser utilizado poucas vezes em alguns lugares, ele não é popularizado, tão popular. Então, tô querendo tornar esse tema e esse conceito mais popular, falando da sustentabilidade humana, que traz a importância da saúde emocional. O que seria, na sua perspectiva, ter mais sustentabilidade humana com a gente mesmo, pelo viés desse conhecimento do ser humano que a filosofia traz? E quando a gente fala em saúde emocional, muitas pessoas pensam na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, e obviamente elas estão dando um apoio fundamental para que a gente possa se enxergar melhor. Mas a filosofia, ela pode dar as mãos para essas outras ciências, né?
Com certeza. A questão da sustentabilidade da natureza humana, ela é a base para que a sustentabilidade da natureza externa seja obtida. É evidente que nós vivemos uma época onde o ser humano atua de uma maneira predadora nas suas relações pessoais, no mundo humano e no mundo ecológico em geral. Ele tem uma atitude predadora. Quando nós preservamos a condição humana, como se diz lá na Bíblia cristã, tudo mais será dado por acréscimo. Então, se nós não começamos por nós mesmos, evidentemente que todo esforço será vão. Será um esforço que em muito pouco tempo será defasado pela nova iniciativa de novos predadores. Só há uma forma de resolver todos os problemas do mundo, fazendo com que um ser humano deixe de ser um predador e se torne verdadeiramente um ser humano. Então, essa grande questão da humanidade, que é encontrar o seu lugar dentro da natureza, encontrar aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza, é uma questão filosófica. Nós temos, logicamente, com grande valor o trabalho da psiquiatria, da psicologia, mas, em geral, trata de um histórico pessoal, de alguém que teve algum desajuste em relação ao seu histórico pessoal. Agora, se alguém está desestruturado porque não vê justiça no mundo, porque não vê fraternidade, porque não encontra um sentido maior para a vida, esse terreno é muito mais da filosofia do que de qualquer outra ciência que você possa procurar. A filosofia vai exatamente buscar te enquadrar dentro do mundo, encontrar o que a natureza espera dos seres humanos, encontrar o nosso papel e, com isso, providenciar para que a gente possa obter uma maior realização. Porque cada um se realiza sendo aquilo que é. Nós só nos realizaremos quando encontrarmos a natureza humana no meio de tudo isso que a sociedade nos sugere como forma de vida.
Com certeza. Tem um caminho que a gente acaba percorrendo, Lúcia, de jornada pessoal mesmo, né? Eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, a gente vai se deparar, com um vazio existencial, uma crise, né? A gente vai parar para falar: o que que está acontecendo, né? O que eu estou vivendo, por quê, por quem, para quê? Normalmente, eu acredito que esse olhar para dentro, ele começa com uma crise, né? Começa com esse vazio existencial. E eu acho que a partir daí a gente começa a querer ter consciência, né? E aí eu te pergunto, em cima até de uma das aulas que você deu já, sobre esse querer, porque muita gente quer que a vida esteja melhor, mas não abre espaço para esse conhecimento, né? Não abre espaço, para entrar coisas novas. Então, esse processo de despertar, ele precisa primeiro do quê?
Processo de despertar precisa, em primeiro lugar, daquilo que você já falou, querer despertar. Lembre daquela história que eu sempre cito, que foi Sócrates falando da sua mãe, né? Que ele dizia que sua mãe, Fenaretes, era uma excelente parteira, mas jamais seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é essa gravidez de autotransformação, essa gravidez de sabedoria. Quem acha que o cenário da vida está ótimo e não tem nenhum tipo de ânsia por mudanças, não tem nenhuma necessidade de, não sente saudades de si mesmo, não tem essa angústia existencial básica de querer suprir a sua vida com algo mais profundo, não há nada que se possa fazer a que deixar essa pessoa viver a experiência que lhe cabe. Todo ser humano, num determinado momento, tem esse clique do esgotamento, quando ele olha para sua volta e diz: bom, está tudo ótimo, mas a vida é só isso? Será que a vida é uma mera sobrevivência confortável e uma procriação prazerosa e nada mais? Eu sempre brinco com os meus alunos que isso é a ameba way of life, que na verdade é uma ameba, faz exatamente isso. E o ser humano, com uma natureza tão rica em recursos, poderia fazer muito mais, né? E em geral resume-se apenas a isso também.
Com certeza, e eu ia chegar nesse momento que você citou da identidade, né? Porque aí quando a gente para, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu fui por 20 anos repórter da TV Globo e sempre na área relacionada a direitos humanos. O ser humano sempre me chamou a atenção, mesmo por isso, assim, por eu querer conhecer mais do ser humano. E às vezes, quanto mais eu conhecia do ser humano, eu também me conhecia, eu me via em todas aquelas pessoas que eu estava entrevistando também, seja num momento feliz ou às vezes triste ou com dor, né? E a gente acaba se questionando muito, né? Será que esse trabalho ele está sendo eficaz? Será que essas reportagens estão alcançando as pessoas, né? Será que também passei a pensar na minha própria vida, na minha vida familiar, com meu companheiro, com os meus filhos, com os meus pais, meu irmão. Quem sou eu perante essas pessoas, né? E muitas vezes os sentimentos que a gente tem, geralmente esses sentimentos de baixa vibração, que a gente fica com raiva, achando que está acontecendo uma coisa ruim com a gente, né? Primeiro tem aquela coisa de você tentar se observar e ver o que que esses sentimentos querem dizer, né? E olhando para isso, a gente para um momento e fala assim: quem sou eu, e o que que eu preciso fazer? Porque a busca da identidade, ao meu ver, eu acho que é o que é mais difícil. Às vezes a gente pergunta para as pessoas, do que você gosta? O que que você quer fazer? Ah, eu não sei o que eu quero. Então, primeiro a gente precisa se encontrar. Como é que a gente começa a buscar a nossa identidade?
É uma questão complexa você buscar a identidade naquilo que você gosta ou quer fazer. Porque são gostos muito variáveis e muito influenciados pela sociedade à sua volta. Às vezes tem muito pouco de legítimo nesses gostos. Um elemento que eu considero fundamental para você usar como base da sua identidade é propósito, é sentido de vida. Colocar a sua imaginação no momento final da sua vida. Que tipo de ser humano eu quero ser aí? O que é que eu quero ter construído dentro de mim? Que tipo de virtudes eu quero ter? Que tipo de valores? O que eu quero ter feito como objeto final da minha vida, como resultado da minha vida? Eu quero olhar para trás e ver que tipo de trajetória. Eu quero olhar para dentro e ver que valores. Ou seja, a obra final da minha vida, eu quero que seja qual? É como se você considerasse que vai construir uma casa. Primeiro, o arquiteto desenha a planta da casa. Depois, quando o mestre de obras vem todos os dias para saber o que fazer hoje, ele tem que olhar para a obra pronta. Senão, não tem referenciais. Então, nós temos que saber o que queremos ser, o que queremos construir com a nossa jornada. A partir disso, temos uma referência de direção poderosa, não um objeto de ansiedade, mas uma referência de direção, que nos permite saber quando estamos caminhando na direção de nós mesmos ou quando estamos na contramão, quando estamos sendo coerentes conosco mesmo ou quando estamos fora de nós, quando tomamos uma tangente na vida que nos levou para fora de nós. Podemos aprender quais são as coisas que nos fazem tangenciar nossa jornada e sair fora dela, começar a desenvolver todo um tipo de resistência a essas coisas, saber lidar com elas sem que elas te arrastem. Ou seja, propósito, sentido de vida é um elemento fundamental, até para que a gente estabeleça valores. O bom é aquilo que me leva em direção ao meu ideal, ao meu propósito. O mal é aquilo que me afasta. Senão a gente cai um pouco naquela história do gato da Alice no País das Maravilhas. Né? Qual é a estrada certa? E o gato pergunta: onde você quer chegar, menina? Quer chegar? Ah, não sei, não pensei nisso não, não quero chegar em lugar nenhum. Bom, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer estrada é certa. E qualquer estrada é errada também. Não existe verdadeiro, falso, bom ou mal para quem não quer chegar em lugar nenhum. Então, todos os atributos que a gente busca desenvolver em nós, como individualidade, como identidade, necessariamente passam por um propósito claro de vida. O que é que eu quero ter feito por mim mesmo, pelo mundo, pelas pessoas à minha volta, quando tudo isso terminar?
E a identidade nesse sentido também de encontrar o seu próprio talento, né? Porque todos nós temos um talento, né? Nato de cada um, né? E talvez como você coloca essa essência em prol de um propósito maior, que talvez o propósito maior ele seja o mesmo para todos nós, né?
Com certeza, o ápice da pirâmide é um só. E é muito também natural que você confie na vida e saiba que se você garante estar dando o seu melhor com a melhor das intenções, o que surgirá no seu caminho é aquilo que te corresponde. Muitas vezes imaginamos que se eu não achar o meu talento, se eu não achar o meu lugar, a vida não vai me levar lá porque a vida é caótica, não sabe o que está fazendo. Com certeza a vida vai nos levar para o caminho de menor resistência para chegarmos ao nosso objetivo. Ou seja, se eu estou aqui agora, é porque eu necessito passar por esse ponto, por esse lugar, nesse tempo, para crescer. Não existe acaso, não existe causa, existe cosmos. Não tem casualidade, tem causalidade. Então, como dizia o imperador Marco Aurélio, um estoico, um grande filósofo estoico, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, não adianta a gente tentar imaginar qual seria o lugar onde eu me sentiria realizado. Se eu não me sinto aqui, é provável que eu não me sinta em lugar nenhum. Porque qualquer lugar do mundo é dual. Qualquer lugar do mundo vai ter as suas asperezas, vai ter as suas dificuldades. Se eu não consigo encontrar o meu propósito, o meu lugar nesse momento, dificilmente acharei em outro. Terei fantasias de que em algum lugar o mundo seria perfeito. Não é. O mundo é dual em todos os pontos do globo.
E nesses momentos, por exemplo, que às vezes as pessoas falam, poxa, não estou num lugar legal, não é um lugar para mim, né? E não consegue perceber que talvez ela precise viver certa experiência naquele lugar, naquele momento, para entender o que está acontecendo. Esses símbolos, né, que você traz também nas suas aulas, essa linguagem simbólica que a vida nos traz, como é que a gente pode enxergar a vida conversando com a gente?
Se você acredita que a vida é cosmos e não caos, você vai percebê-la como inteiramente pedagógica. É como se nós estivéssemos vindo ao mundo com um cartão cifrado das coisas que precisamos viver para crescer. Esse cartão cifrado atrai essas experiências que precisamos viver para parar as arestas pontiagudas da nossa personalidade. Então, se eu passo num determinado local e sofro ali, passo por alguma experiência dura, isso não é culpa de alguém, não é culpa de algum fator externo. Não existe culpa, existe responsabilidade. É responsabilidade minha. Por quê? Porque eu necessitava confrontar esse fator para poder crescer. Se não fosse representado por essa pessoa, seria por outra. Se não fosse representado por esse local, seria por outro. Mas eu necessariamente passaria por aí, porque eu necessito dessa experiência para aparar as minhas arestas e crescer. Então, talvez a gente pudesse voltar um pouco para o nosso passado e perguntar o que cada circunstância da nossa vida nos ensinou, nos fez crescer. Porque, em geral, é nesses momentos que mais crescemos. Então, fazemos as pazes, quitamos as contas com a vida, quando aceitamos que tudo aquilo que vivemos era endereçado diretamente a nós, não era um acaso. Não estávamos no lugar errado, mas estávamos no lugar que precisávamos para poder crescer, dar o passo seguinte, subir o próximo degrau da escada.
Com certeza. Parece que a vida vai desvelando, né? A gente vai tirando aqueles véus e vai enxergando cada vez mais longe, né? Eu acho muito legal a abordagem que você traz, Lúcia. Você tem dado palestras aí há muitos anos sobre esse tema, feito apresentações por todo o Brasil. E a abordagem muito interessante vem da sabedoria egípcia. Aqui eu trago um pouco da referência para quem é meu seguidor, que ainda não ouviu falar. Eu sei que os seus já estão, sim, são super bons alunos. Sobre o Caibalion, né, que é uma compilação comentada das 7 leis herméticas. E que você trouxesse um pouco dessa explicação do que é o hermetismo, quais são essas 7 leis e como elas podem ajudar a gente no nosso dia a dia. E eu sei que você tem um livro, das leis herméticas para as crianças. Isso é impressionante, assim, é fundamental, porque conversar com as crianças, trazer filosofia para as crianças, é trazer uma base muito fortalecida para elas crescerem melhor, se desenvolverem melhor. Então, por favor, explicar um pouquinho sobre o Caibalion, o hermetismo e essas 7 leis, que se a gente seguir direitinho, a gente vai ter uma vida melhor.
Na verdade, o hermetismo é atribuído a um mestre, um sacerdote, um hierofante egípcio, Hermes Trismegistus, que teria vivido em torno de 2.500 a 1.500 anos antes de Cristo. Sei que é um desvio aí muito grande, né? Um prazo muito grande, mas há quem diga que ele nem sequer existiu. Se ele existiu, deve ter vivido por essa faixa de tempo, ou seja, hoje teria aí em torno de 4.500 ou 3.500 anos que isso aconteceu. Esse mestre ele era dotado de uma grande sabedoria. O Trismegistus significa o três vezes iniciado, o três vezes sábio. E ele, como toda a tradição egípcia costumava fazer, tinha muito cuidado com o conhecimento. Há uma máxima do hermetismo que diz que os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Ou seja, ele tinha muito medo que o conhecimento caísse em mãos inadequadas e o homem acabasse causando prejuízo para si próprio e para o mundo, usando mal esse conhecimento. Mas hoje vemos exatamente como isso funciona. Já passamos por muitos prejuízos por conta disso, né? Então ele guardava esses conhecimentos profundos acerca da vida, do universo, do homem, para aqueles discípulos que estivessem preparados para recebê-lo. Daí que a gente ficou com essa ideia de que uma coisa está hermeticamente fechada, porque realmente essas escolas eram muito fechadas e tinham muito cuidado com o conhecimento. Passaram-se alguns séculos, até milênios, né? Num determinado momento, essas obras começaram a vir a público no Ocidente, na Europa. Ela teria surgido aí no início da era cristã, o Corpus Hermeticum, que é um dos seus textos fundamentais. Surgiram a público aí no início, século 1 ou 2 da era cristã, começou a circular o Corpus Hermeticum escrito. E a Tábua de Esmeralda começou a circular lá pelo século 7, depois de Cristo. Isso não quer dizer que eles tenham sido escritos aí. Quer dizer que antes eram transmitidos por tradição oral em geral. Quanto uma obra desse tipo é escrita, já é porque a civilização decaiu muito e eles têm medo que ela seja perdida. Mas não quer dizer que tenham sido inventadas aí. Elas vêm de muito tempo. Né? E essas obras, elas causaram um impacto muito grande na imaginação das pessoas que tiveram contato com ela. Sobretudo bem mais tarde, no Renascimento. Você vai ver que uma das coisas, uma das ousadias que o Renascimento italiano fez foi a tradução por Marsilio Fittino do Corpus Hermeticum, tá, para o latim, para que o Ocidente pudesse entendê-lo. Tá? Então, essas obras, em 1908, houve um grupo de pessoas que se intitulam como três iniciados, não se sabe exatamente quem foram, que fizeram um apanhado do conhecimento geral dessas duas obras, que é o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda, e sintetizaram essas 7 leis egípcias que regem o funcionamento do universo. Isso é um livro de 1908. Hoje se diz que o escritor teria sido William Walker Atkinson, mas acontece que há outras pessoas contemporâneas dele que também reclamam esse livro para si. Se foi ele, talvez não tenha sido sozinho. Enfim, é um mistério. O fato é que esse livro ele é muito claro e vai falar diretamente sobre essas 7 leis e a sua aplicação na vida humana. E são 7 leis fantásticas que se aplicam tanto no universo, no cosmos como um todo, quanto na nossa vida cotidiana. São altamente instrutivas e facilitam muito o nosso caminho, porque quando você aprende as leis da natureza, aprende a caminhar de braços dados com ela e não na contramão da natureza, que você está sempre sujeito a muitos acidentes. Então, basicamente, essa é a história. Você gostaria que eu falasse das 7 leis também?
Se pudesse, eu sei que assim, a aula né, do Hermes, do hermetismo, assim, são horas e horas, mas eu acho que trazer um conceito de cada princípio.
É o primeiro, que é o mais importante deles, é o mentalismo, diz que todas as coisas que existem no universo manifestado passaram primeiro pela mão, pela mente do seu construtor. Ou seja, se você vê uma cadeira, aquela cadeira existiu primeiro na mente do marceneiro que a construiu. Ou seja, todas as invenções humanas passaram primeiro pela mente humana. Todas as invenções cósmicas passaram primeiro pela mente divina. Ou seja, as coisas existiram primeiro no plano mental. E depois se concretizaram aqui. Daí que a necessidade, que é um alerta geral que essa lei dá, que a gente tenha atenção sobre os nossos pensamentos, controle os nossos pensamentos, porque aquilo que cultivamos no plano mental hoje será a nossa realidade amanhã. Ou seja, necessariamente viveremos aquilo que temos cultivado no plano mental. Então, que nós possamos cultivar ideias que sejam coerentes com aquilo que a gente espera para a nossa vida amanhã. Ou seja, todas as coisas nascem e existem eternamente nesse plano das ideias. Aqui elas simplesmente se projetam ocasionalmente. Isso é o princípio do mentalismo. O segundo princípio, que é a correspondência, ele vai dizer que o que é acima, há abaixo. Ou seja, você tem leis gerais que se aplicam no macro, que se aplicam também no micro. Então, por exemplo, você pode notar a semelhança entre um sistema solar e um átomo. Ou seja, toda uma eletrosfera em torno de um núcleo, não é? É a mesma ideia geral do nosso sistema solar. Você vai perceber que coisas que às vezes acontecem no universo como um todo, você vai encontrá-las num único ser vivendo coisas parecidas. Tá? E aí a gente pode perceber a relação que existe, por exemplo, entre a maneira que como lidamos com os nossos corpos. A maneira como lidamos com o corpo físico, para mantê-lo sadio, para mantê-lo em boas condições, deveria ser equivalente à maneira como a gente lida com o nosso corpo mental, por exemplo, para também mantê-lo sadio em boas condições. Ou seja, não deveríamos nos alimentar de qualquer coisa, não deveríamos ingerir qualquer coisa, e deveríamos ter um esforço para purificarmos o nosso corpo mental, tirarmos todas as impurezas que se aderem a ele e que vão prejudicando a sua saúde. Nós, em geral, não fazemos nada disso. Então, você imagina um corpo que se alimenta de qualquer coisa e que não se banha jamais. Isso é mais ou menos o estado em que deixamos o nosso plano mental, pelo mau uso que fazemos dele. Então, nós podemos deduzir muitas coisas no plano sutil pela maneira como lidamos com coisas concretas e vice-versa, porque são correspondentes. Essas leis se repetem em todas as escalas.
Posso abrir só um parênteses para essa lei, para esse princípio da correspondência? Por exemplo, o retorno dos pensamentos, sentimentos, né? Limpar, o que a gente tem de sujo. Eu sei que a gente pode citar várias coisas aqui, mas quais sentimentos, ou ações que são para nossa mente sujas?
Necessariamente aquilo que abaixa a nossa consciência em direção a um eu animal, tremendamente egoísta, tremendamente predador, que não se preocupa com nada nem com ninguém, a menos com o seu ganho pessoal. A tônica do egoísmo, que segundo a tradição tibetana é o maior mal do mundo, né? A heresia da separatividade, é um dos elementos que mais baixam a nossa consciência. Tá? Tudo apenas para mim, tudo apenas para o meu eu pessoal. Nenhuma possibilidade de consideração da existência do outro, do universo do outro, do que ele necessita, de como eu posso interagir com ele, nada, nada, nada. O homem vive isolado dentro do seu interesse pessoal. Isso é uma das coisas que mais baixam a nossa consciência.
Julgamento.
Crítica, a inveja, a crítica negativa, né? A inveja, a tendência a sempre procurar o defeito de todas as coisas. Um foco muito mórbido, e por aí vai, muitas coisas. Né? Teríamos que fazer uma longa lista aí de elementos que baixam bastante a nossa consciência.
E
O
para
princípio.
continuar, desculpa, o princípio da vibração, que seria a terceira lei.
Princípio da polaridade, né? Polaridade.
O da vibração você já falou, não, né?
Não, vibração vem um pouquinho mais adiante. A polaridade é aquele princípio que fala, eu costumo identificá-lo com. O princípio do termômetro, que vai falar que quando você tem coisas de uma mesma natureza e diferentes apenas em grau, você pode permutá-las umas nas outras. Como, por exemplo, a temperatura. A temperatura é uma realidade única. O quente e o frio são simplesmente variantes dentro dessa realidade de temperatura. E, portanto, eu posso, por um ato de vontade, por determinação, eu posso esfriar o quente ou esquentar o frio. Posso trocar essas polaridades de um lado para o outro. Eu não posso trocar, por exemplo, frio pelo macio. São duas coisas totalmente diferentes. Mas dentro de uma mesma natureza, eu posso intercambiar as coisas. Portanto, eu posso, por exemplo, dentro da natureza dos fenômenos afetivos, intercambiar um sentimento de rejeição, de ódio, por um sentimento de atração, de amor. Polarizando a minha consciência do outro lado e utilizando a vontade, eu posso reverter essa realidade. Posso polarizar um comportamento de preguiça com um comportamento de proatividade, simplesmente polarizando do outro lado e utilizando a minha vontade. Ou seja, reverter as coisas de um polo a outro, como produto de uma determinação, de um uso da vontade, é algo possível. Podemos então ir mudando todas as nossas polaridades que não nos facilitam a crescer como seres humanos. Podemos ir trocando o sinal das nossas polaridades por um ato de vontade. Esse é o princípio da polaridade. Depois vem o ritmo. O ritmo é o princípio do pêndulo. Se você imagina um pêndulo que oscila para um lado numa distância x, provavelmente quando ele voltar para o outro lado vai oscilar x também. Então são as coisas que oscilam no universo num gradiente equivalente. Então, você tem dias e noites, primavera, verão, outono, inverno, o universo todo oscila. E a medida de oscilação para um lado é equivalente à medida de oscilação para o outro. Ou seja, se eu tenho manifestações de muita cólera, de muita raiva, de muito ódio, é provável que quando vá para o outro lado, vai gerar manifestações de muita paixão, né, de uma paixão descontrolada, de uma afetividade descontrolada. Eles são polos opostos. Eu costumo brincar que as novelas da Rede Globo sabem bem disso, né? Primeiro capítulo, fulano odeia ciclaninha, ciclaninha não suporta fulaninha. Não precisa nem assistir, vão terminar juntos. Essas polaridades se compensam. E aí também é o princípio da neutralidade, que diz, é um subprincípio, né, dentro do ritmo, que diz que você pode neutralizar conflitos que estão num determinado patamar se você superou esse patamar. Se você já não deseja mais nada que é próprio desse patamar. Então, se tem duas crianças brigando por um ursinho, se você não deseja mais ursinho, se você já é uma pessoa madura, pode conciliar esse conflito. Mas se você ainda deseja, tem necessidade dessa experiência, serão três brigando pelo ursinho. Ou seja, à medida que vamos neutralizando interesses, à medida que vamos elevando a nossa consciência, os conflitos que estão abaixo de nós podem ser neutralizados pela nossa presença. Podemos conciliar os conflitos que estão abaixo de nós. Se nós considerarmos a quantidade de conflitos que temos no mundo e quão poucos conciliadores existem, significa que temos muito para onde levar a nossa consciência, para nos permitir estar nesse estado neutro, que possa nos permitir conciliar essas dualidades. Depois, sim, temos a vibração, e a vibração vai dizer que o universo inteiro vibra, que é a vibração da consciência, né? Desde a mais lenta consciência, na matéria densa, que ainda a possui totalmente adormecida, até o mais sutil das vibrações, que é a vibração do espírito, a vibração de Deus. Se você acelera os seres, eles vão entrando numa vibração mais sutil, mais sutil, mais sutil. Tudo no universo vibra. Se você pega, por exemplo, um relógio de quartzo, até o quartzo, que é uma pedra, vibra. E por isso é possível marcar o horário, né, as horas nesse relógio, graças a essa vibração. Então, a grande questão do princípio da vibração é você encontrar onde anda a sua vibração de consciência. Diante de que você vibra? Eles chamavam isso de nome interno. Perceber diante de que tipo de sentimentos, de que tipo de pensamento, de que tipo de fatos eu vibro. Eu elevo a minha consciência e gero em mim um estado de êxtase. Diante de que? Isso é o nível em que está a sua consciência. E o processo de crescimento como ser humano seria vibrar diante de coisas cada vez mais elevadas e mais sutis, ou seja, sentimentos mais nobres, mais humanistas, coisas que elevem a nossa consciência diante de valores cada vez mais elevados, de fatos cada vez mais humanistas. Quem vibra diante de um ato de justiça, de um ato de misericórdia, de um ato de bondade, ou seja, começar a sublimar a vibração da nossa consciência, para que ela possa cada vez mais captar as coisas mais belas e mais humanas que existem no universo. Isso seria a grande preocupação aí do princípio da vibração, que os seres humanos saibam que o seu nome interno é o ponto em que eles estão vibrando. Quando você percebe diante de que você vibra, pode acelerar essa vibração, pode sutilizá-la um pouco mais, pode elevar um pouco mais a consciência. E isso seria o processo de crescimento humano. E aí o penúltimo seria E o princípio da causalidade, né, que é o princípio de causa e efeito, ou seja, toda causa tem um efeito correspondente. O acaso nada mais é do que resultado de uma causa desconhecida, mas existiu a causa. Ou seja, não existe casualidade, existe causalidade. Muito semelhante à lei do karma entre os indianos, né? Toda causa gera um efeito. Toda causa que nos leva para fora da lei vai provocar um efeito doloroso que nos traz de volta. Então, não existiria causa, não existiria caso. Então, uma vez que você percebe isso, descobre isso, você pode gerar causas que sejam condizentes com os efeitos que você quer colher. Não tem sentido que você plante trigo e, quando for colher, queira milho ou queira soja. Isso é incoerente. Ou seja, o que você planta hoje será o que você colherá amanhã. Como se diz na Bíblia, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, o princípio da causalidade vai falar dessa concatenação necessária entre causas e efeitos. E, por fim, o princípio do gênero, que gênero vem de generar e gerar, pois que tudo aquilo que é gerado no universo vem da harmonia por oposição dos gêneros. Gênero não é só sexo, gênero é também polaridades, por exemplo, de um átomo, um próton e um elétron, dentro do Tao, Yin e Yang. Dentro de uma bateria, o polo negativo e positivo, projetado sobre os seres orgânicos, é sim sexo. A união, então, dos dois sexos provoca uma síntese, um terceiro ser, tese, antítese, síntese, um crescimento. Ou seja, tudo que existe no universo é resultado do processo do gênero. A união, a harmonia das polaridades opostas que geram uma síntese, né? Tese, antítese, síntese. E uma das coisas mais importantes que existem dentro desse princípio é a compreensão do gênero mental, que é o fato de que dentro da nossa mente também existe uma mente masculina e uma mente feminina. E essa mente masculina é aquela que inocula ideias, como se ela viesse com um sêmen, uma semente, inocula ideias dentro da mente feminina. Essa mente feminina vai englobar essa semente e vai desenvolvê-la como se fosse um útero, vai desenvolvê-la e vai dar vida a essa ideia. Ou seja, as duas trabalham em conjunto. Uma concebe uma ideia e a outra vai dar corpo a essa ideia para que ela se torne um fato na sua vida. Agora, a grande preocupação que temos que ter é que muitas vezes somos inoculados por uma mente masculina que não é nossa. Ou seja, jogam ideias no nosso plano mental. E a gente desenvolve essas ideias, dá à luz a fatos e não sabe que a ideia original não era nossa, que nós somos manipulados. Esse é um tipo de manipulação muito comum. Andamos pelas ruas, nos outdoors, nas vozes que você ouve à tua volta, estão sempre jogando ideias na nossa cabeça, que às vezes a gente, de forma desatenta, toma para si e desenvolve, e quando ela nasce como um fato, é minha, é filho meu, fui eu que desenvolvi. Ele compara um ovo de cuco, né? Cuco é aquele passarinho que joga os ovos dos outros pássaros todos fora do ninho e coloca os dele. E o passarinho, às vezes, um passarinho pequeno, como um pardal, fica ali chocando um ovo enorme de cuco. Quando nasce, é filho dele, porque ele é que chocou. Né? Então, muitas vezes, são colocados esses ovos de cuco dentro da nossa mente, que são ideias que vieram de fora. Não foi a nossa mente masculina que a gerou, vieram de fora. Fomos inoculados por ideias que depois ficamos desenvolvendo coisas que não são nossas. E isso é uma forma de manipulação muito poderosa, que temos que estar sempre atentos. Né? Basicamente, falando muito rapidamente, muito resumidamente, né, essas são as sete leis. E é claro que elas têm inúmeras outras aplicações. O que eu coloquei aí foi uma síntese muito sumária. Elas têm inúmeras outras aplicações. Eu tenho uma palestra, inclusive, no YouTube de Nova Acrópole, que é As Sete Leis do Kybalion Vistas pela Sua Janela, onde eu fiz uma série de aplicações práticas para as sete, para que as pessoas entendessem melhor como funcionava.
É isso que eu ia falar. Para quem está perguntando aqui, muita gente, onde eu encontro para poder estudar tal Nova Acrópole? Além de ter as palestras da Lucelena, tem também cursos, né? Tem livro, e esse livro para as crianças também, que eu não li e eu vou comprar, porque eu tenho dois aqui, um de 12 e um de 2 aninhos. É, converso muito com eles já sobre filosofia, e imagino que deva ser maravilhoso esse livro também.
É, te recomendo um outro que também é muito bom, que também é da editora Hanoi, que é o Histórias para Despertar, que também é fantástico. É todo o curso de primeiro nível de Nova Acrópole transformado em histórias infantis.
Ai, obrigada.
Ou seja, você vai dar o conteúdo do conhecimento de Confúcio, de Lao Tse, de Platão, de Aristóteles, transformado em contos infantis. Nós usamos bastante na Vacrópole, ele é muito bom. E ambos são da editora Hanoi, Hanoi.
Vou colocar depois aqui tudo, vou salvar tudo, deixar para todo mundo pegar. Bom, já se passaram 40 minutos, gente. Dá vontade de ficar muito mais tempo, né? Mas eu vou tentar deixar as últimas perguntas mais resumidinhas. Olha só. Imagina que a gente encontra esse lugar de desperto, né? É onde a gente entende que a gente faz parte de tudo, né? Onde a gente entende que a gente precisa viver em colaboração, com um olhar de muito mais empatia, entendendo que todas as pessoas que passam por nossa vida nos ensinam e a gente ensina e é uma troca. Imagina que a gente tem esse processo de despertar, né? E aí a gente começa a se perguntar: tá bom, como é que, por onde eu começo, né? Eu tenho um projeto que pode ajudar tantas pessoas. Né? Vou dar aqui um exemplo. O Agente por Dentro é um projeto antigo meu e que eu não e demorou para eu ter coragem de colocar no mundo. Mas eu acho que a vida foi me esmagando de um jeito, me empurrando, assim que teve uma hora que eu falei, eu vou. Então você pega a responsabilidade, acorda, desperta e começa a pensar como eu faço para colocar, né? E tem um curso seu onde ensina como ser produtivo com base em valores humanos. Eu achei impressionante, eu fiz esse curso, porque a gente vê vários cursos por aí, como você ser mais produtivo, você tem que, né, ficar o dia inteiro, você trabalha, você vai, você faz milhões de coisas e tal. Mas como ser produtivo com base em valores humanos, entendendo que a nossa vida, a gente está relacionando sempre com a nossa família, com as pessoas do nosso trabalho, com a sociedade, com a sua comunidade, com a sua rua, né? Como ser mais produtivo com base nos valores humanos?
Fundamental que a gente tem que considerar é que qualquer coisa que para você obter você tenha que entregar os seus valores humanos é cara demais, não vale a pena. Eu tenho que abrir mão da justiça, da fraternidade, da bondade para obter algo, não faça, não vale a pena, é muito caro. Você está oferecendo a sua própria natureza em troca de algo que provavelmente não tem tanto valor assim. Tá? Então, uma das preocupações fundamentais que a gente tem que ter é com as nossas decisões. Desde as pequenininhas até as maiores, cada coisa que eu decido, tentar parar um minuto e pensar: será que essa é a melhor decisão? Eu não poderia ter uma decisão que beneficiasse mais pessoas além de mim mesmo, que abrangesse o benefício de outras pessoas à minha volta? Será que eu não estou pensando apenas na minha pele? À medida que eu vou revendo as minhas decisões, desde as pequenas até as maiores, as mais significativas, porque a gente treina nas pequenas, né? A gente vai cada vez mais quebrando o nosso egoísmo, quebrando a lógica de querer ser vitorioso sobre o fracasso dos demais, quebrando a lógica competitiva, ou seja, cada decisão, pera, essa decisão, eu levei o quê em consideração? O meu interesse apenas é muito pouco. Deixa eu tentar encontrar uma forma que eu ache resposta para isso, mas beneficiando a mais pessoas, ainda que seja um único ser humano, além de mim. Sempre há uma forma de expandir as minhas decisões, humanizá-las. Essa prática vai fazendo com que a gente vá transformando a nossa visão de mundo. Comece a perceber que só é válido aquilo que leva em consideração os nossos valores, tá? Que é erguido sobre os nossos valores. Qualquer outra coisa está te cobrando um preço que não dá para pagar. É um preço aviltante, não dá para pagar.
Com certeza. E tem uma reflexão sobre o tempo que você traz, que eu quero poder compartilhar aqui também com quem está na sala. A gente não sabe qual é o significado do tempo real, né? Eu acredito que a gente divide muito no nosso tempo em determinadas ações que a gente faz. Ah, eu trabalho, eu tenho que ter esse tempo. O quanto eu tenho que colocar as minhas tarefas agora na minha casa, como é que a gente divide esse tempo? A gente tem milhares de dúvidas sobre o que é o tempo. E aí eu gostaria que você trouxesse essa explicação, Lúcia, da visão do tempo pelos filósofos gregos, por exemplo, que eu acho muito interessante.
É, uma das coisas que sempre se procurou deixar atento e claro para o ser humano é que muitas vezes a sua falta de tempo não é uma falta de tempo porque ele tenha muitas coisas a fazer, mas porque ele desperdiça muito. E se isso era verdade naquela época, hoje ainda muito mais. Se você for perceber durante um dia, for fazer um exercício para poder perceber o quanto você desperdiça de tempo, vai ficar bastante surpreso. Eu sempre faço um exercício com as pessoas que se dispõem a aprender sobre o tempo comigo, que é pedir que elas marquem na sua agenda tudo o que vão fazer no dia seguinte, de hora em hora, e coloquem um alarme que soe cada vez que completa uma hora, seja 8, 9, 10, assim por diante. E quando completa uma hora, elas abram um diário e façam uma anotação rápida de quanto daquela hora ela fez aquilo que tinha se programado para fazer e quanto daquela hora ela fez outra coisa. Seja 20 minutos fazendo o que eu tinha me programado, 40 minutos fazendo e enumera ali o que ela fez. Você vai perceber ao final do dia que houve tanto desperdício de tempo. Às vezes eu costumo fazer esse exercício, tem alunos que me vêm com 6, 7 horas desperdiçadas.
Nossa.
Ah, não, foi porque eu calculei mal. Tá bom, então refaz o cálculo. Coloca lá tudo o que você tem que fazer de hora em hora, considerando todas as suas necessidades. Inclusive alimentação, descanso, lazer, tudo. Tá? E no dia seguinte, volta a medir quanto desse tempo você está fazendo aquilo que tinha se programado para fazer, que você quis fazer. Quanto você está respeitando essa programação? Você vai ver que não respeita. Nós insuflamos aí muita fantasia, muita dispersão, muito tempo jogado fora em coisas totalmente fúteis. Tá? Ou seja, nós temos uma dispersão tremenda que rouba grande parte da nossa vida. Tá? Outra coisa que é fundamental é que a gente não considere que um local, uma parte da nossa vida, um segmento, deve ser tratado com maior cuidado, carinho e atenção do que outro. Eu costumo chamar isso de virtude de cerquinha. Ou seja, eu sou uma pessoa atenciosa da cerquinha do meu trabalho para dentro. Da cerquinha do meu trabalho para fora, eu sou qualquer coisa. Se você é uma pessoa atenciosa, será em qualquer lugar onde você esteja. Ou não será em lugar nenhum, isso é uma máscara. Ou você é universalmente atencioso, ou você está manipulando. Então, se eu sou atencioso, a minha relação com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, com a minha esposa, será baseado nessa virtude. Eu não abro mão disso. Tudo aquilo que é necessário que eu faça será feito em cima dessa virtude. Porque senão você está usando uma máscara. É uma hipocrisia. Isso não vai convencer em lugar nenhum onde você esteja. Se nós procuramos, então, as virtudes que conquistamos, aplicá-las em todos os ambientes da nossa vida, vamos encontrar uma equação de tempo perfeita. E cada coisa tem que caber no espaço onde eu possa fazê-la da melhor maneira possível. Porque senão é melhor não fazer. Ou seja, minha vida familiar é o melhor possível, minha vida profissional é o melhor possível. E dentro disso, vou ajustando os horários que cabem a cada uma. Não sacrifico uma em detrimento da outra. Procuro dar o meu melhor em tudo aquilo que eu faço. Isso tem muito a ver com o pensamento estoico, né? A excelência, dar o seu melhor em cada coisa que você faz. Existe uma pensadora do século XIX que ela dizia: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E fazê-lo em todos os âmbitos da sua vida, com o mesmo empenho, com a mesma atenção, com a mesma vontade. E assim você vai percebendo que as coisas se ajustam. Ou seja, eu poderia trabalhar um número X de horas. Mas isso faria com que a minha vida pessoal ficasse com muito baixa qualidade. Então, eu restringo a minha jornada de trabalho a um tempo que eu possa trabalhar com qualidade, mas também possa ter uma vida pessoal de qualidade. Possa conciliar todas as coisas feitas humanamente bem, todas feitas dentro de um mesmo padrão.
É uma integridade, né, com a nossa, com as nossas ações, né? É você se perceber inteiro ali, colocado em cada momento. É um orai e vigiai, né, Lúcia, a todo momento.
Corpo e mente juntos, como dizia Carl Jung, hein? Tempo todo corpo e mente juntos, dando o meu melhor em cada ambiente onde eu estou. Assim você tem uma vida que é plena em qualquer instante, qualquer lugar em que ela esteja se passando.
E você trouxe um conceito outro dia, numa entrevista, do tempo, e muitas vezes esse tempo real a gente não conhece, né? O que seria o tempo, né? O tempo é quando eu ganho uma determinada sabedoria e consigo avançar em minha evolução, né? Porque muitas vezes você pode passar 10, 15 anos fazendo algo que não tem sentido nem para você, nem para o outro, nem para a sociedade, e esse tempo se perdeu, né?
É tempo real, isso é uma definição grega que eles utilizavam em relação aos seus deuses do Olimpo, né? que era Urano, Caos, Uranos, Cronos, Zeus. Tempo real, que é Cronos, ele é medido por avanços em relação ao seu propósito, ao seu ideal. Se você faz um diagnóstico psicológico de uma pessoa hoje, as virtudes que tem, as dificuldades que tem, as limitações que tem, as facilidades que tem, e você passa 10 anos sem ver essa pessoa, ao reencontrá-la daqui a 10 anos, você a encontra exatamente com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações, com as mesmas situações complexas com que ela estava 10 anos atrás. Não existe o tempo real para essa pessoa. Só tempo de relógio. Tempo, a ficção do tempo do relógio. Tempo real se mede por deslocamentos em direção ao nosso ideal, ao nosso propósito humanista, o que eu quero ser. Então, hoje tenho um pouco mais de autocontrole, hoje tenho um pouco mais de paciência, de generosidade, de empatia. Ah, meus parabéns, você está dentro do tempo. E a superação do tempo de Cronos um dia vai te levar até Zeus, não é? O alto do Olimpo, que é aquilo que se dizia que é o tempo eterno, é a eternidade. Mas se não vivemos esse tempo de deslocamento em direção ao nosso ideal, na verdade estamos lá atrás, no caos primordial, e não em Cronos. Nem pisamos em Cronos.
Nossa, é maravilhosa essa explicação, Lúcia. Ela é de uma lição tão importante para a gente, que eu acho que chacoalha, sabe? E a gente está chegando no finalzinho da nossa live, faltam 9 minutos, né? O Instagram ele encerra 1 hora. E eu quero aproveitar para a gente comentar uma última questão aqui. Em meados de setembro, no dia 18 de setembro, você teve numa sessão especial do Senado Federal. Num debate sobre a escola do estoicismo, que é uma corrente filosófica, e dizendo para todos que estavam ali presentes, né, como viver as práticas dos estoicos, né, como encontrar esse lugar para realizar a sua identidade, né, e trazer as ideias às práticas. E falava sobre as instituições de pessoas jurídicas e dos seres humanos. Eu acho que tudo que você disse no Senado, para as pessoas que estão num lugar de comando, né, num lugar onde elas têm um poder muito grande, né, de fazer as leis, de criar as leis, de votar as leis, né, de ter ideias sãs para que essas ideias sejam digeridas por todo aquele parlamento, né, e cheguem à sociedade. O que você disse lá vale para toda a sociedade. Eu queria que você pudesse, por favor, trazer um trecho dessa fala, onde a gente precisa entender o que é o pensar e as ideias e colocá-las em ação, e isso ser coerente.
Eu procurei seguir o esquema de pensamento estoico, né? Usei uma frase aqui também, é de uma pensadora do século XIX, bem interessante, que ela dizia: honrai as verdades com a prática. Ou seja, aquilo que você é, eu posso julgar vendo a sua trajetória pelo mundo. Pelas vossas obras vos conhecerei, não pelas vossas boas intenções vos conhecerei. Se eu quero saber se você é suave como um cisne, ou se você é pesado como um paquiderme, eu vou olhar o rastro que você deixou pelo mundo. Se é um rastro de destruição, de terra arrasada, significa que você tem uma trajetória pesada, talvez um pouco atritiva, talvez um pouco egoísta, que sai quebrando coisas, é um predador. Nós não podemos nos autoanalisarmos por fantasias, mas sim pelo rastro que estamos deixando no mundo. Não adianta acreditarmos em coisas muito sublimes e muito belas se o nosso rastro pelo mundo é um rastro de um vândalo, um rastro de um destruidor. Ah, então, buscar fazer com que as nossas ideias, poucas que sejam, sejam claras, sólidas e sejam espelhadas na nossa vida. Ah, isso é um elemento fundamental. Gosto muito de uma passagem da República, não é a República, é o Critias, diálogo platônico, onde Platão, perdão, onde Sócrates, que é o personagem central do diálogo, vira para um sofista que ali estava e diz: se você me convencer que as suas ideias são verdadeiras, amanhã você me encontrará na rua vivendo as suas ideias. Se você me convence hoje, amanhã você vai me encontrar vivendo as ideias que você me ensinou. Ou seja, eu fico morrendo de inveja de Sócrates nessa hora. Imagina você que honestidade, que capacidade de autocontrole, ou seja, se eu entendi que isso é verdadeiro, amanhã eu estarei vivendo isso, você vai me encontrar vivendo isso. E nós muitas vezes suportamos essa incoerência entre aquilo que nós achamos que acreditamos e aquilo de que de fato vivemos no mundo concreto. Se observarem a nossa trajetória e tentarem deduzir as nossas ideias a partir da nossa trajetória, não chegarão nunca essas ideias que a gente pensa ter. Chegarão a outras coisas muito diferentes. Então, chamava atenção para essa necessidade de coerência entre pensamento, palavra e ação.
Exatamente. E a ação que a gente tanto cobra, né? De pessoas que a gente colocou por meio do voto popular, democrático, né? E que também serve para todos nós, obviamente, né? O que que a gente fala e o que que a gente faz do que a gente fala, né? Porque se não tem na ação, não está presente, né? Que tem a ver, começa no mentalismo, utilizando aqui as leis herméticas, né? Começa na mente, e aí ele se faz presente vivo. No mundo concreto aqui, né? Então acho que falta muito, tem muito falatório, né, Lúcia? É muito, eu falo o que eu acho legal, o que eu gostaria de fazer, mas a vivência daquilo que a gente pensa ainda precisa ser muito, muito trabalhado, né? Olha, primeiro, por último, né? Faltam 4 minutinhos aqui para a gente encerrar. Tem o mito da caverna que explica muito o que você está fazendo aqui com a gente, né? E eu acho que o que todas as pessoas que adquirem o conhecimento e puderem passar para frente é essencial. Se você puder falar um pouquinho rapidamente sobre esse mito da caverna, mas antes eu já queria te agradecer por ter saído da caverna, por ter entendido esse mundo e por ter voltado para iluminar. Né, e para clarear quem ainda estava ali, sem saber de alguns conhecimentos e sabedorias que desvelam caminhos que fazem a gente descobrir uma forma muito mais clara, né, com muito mais clareza para viver.
Sim, só esclarecendo, agradeço muito o que você falou, mas eu estou longe de ter saído da caverna. Sou uma filósofa, uma buscadora da sabedoria, não sou uma sábia. É então que eu posso falar a respeito dessa trajetória de ser fiel a uma meta, que é a luz do lado de fora da caverna, estar sempre se esforçando para chegar lá. Mas não de ter alcançado alguma luz, isso seria um sábio, eu estou muito longe disso. Sou uma aprendiz de filósofa, bem pequenininha.
Ai, imagina. Olha, eu quero agradecer profundamente, porque na minha vida você entrou, através de uma grande amiga, né? Acho que um vai indicando para o outro, e eu consegui fazer alguns cursos, vi tamanha lucidez, que também puderam ampliar os meus caminhos no jornalismo, na comunicação. Então, saiba disso. Eu sei o quanto você tem humildade e passa isso demais para as pessoas. Você é uma pessoa muito íntegra, e esse ser seu já é um exemplo para a gente, né? Claro, mas que você saiu da caverna e voltou, e sai e volta toda hora, isso aí a gente tem certeza disso. Todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui também. E eu quero te agradecer muito, viu, Lúcia?
Eu te agradeço pela oportunidade, agradeço todas as pessoas que estão aí presentes, que estiveram com a gente nesse bate-papo, e estamos sempre por aqui, precisando de mim, pode contar sempre, tá certo?
Quem precisar, tem cursos, tem palestras, tem livros, tem peças de teatro, né?
E tem a nova Acrópole presencial, né, que está pelo Brasil afora, mais de 100 sedes, que oferece um curso de filosofia que é maravilhoso, que é a base de todo o nosso trabalho. Então, aqueles que quiserem ver a sede mais próxima, entrem no acrópole.org.br, que ali vão encontrar as sedes do Brasil inteiro. Com certeza deve ter alguma próxima de você. Vá lá nos visitar.
Com certeza. Muito, muito obrigada mais uma vez. Tenha uma ótima noite e uma gratidão profunda vai, ficar aqui comigo a partir de hoje, depois dessa conversa. Obrigada, viu, Lúcia?
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada por todos acompanharem aqui a gente. Foi muito bom.